É isso aí, a partir de agora, o tema Justiça do Trabalho. Você, meu amigo, as demissões, a dança dos desempregados, Vovô Bronca, que voltou a fazer parte do nosso dia a dia. Essa musiquinha que incomoda.
Na hora de aprender a nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode...
É, amanhã pode ser você desempregado diante desta crise econômica no nosso país. Nós tivemos aqui o presidente do Sindhotel, José Ramos, que questionou. O sindicato entrou na justiça contra as demissões do Hotel Pestana. Eles demitiram os trabalhadores e contrataram outros para a mesma função com salários menores. Isso pode acontecer ou não? É permitido ou proibido, segundo a consolidação das leis trabalhistas? Vamos abordar todos estes eventos aqui no programa Força do Povo a partir de agora. Se você tem alguma denúncia, por exemplo, nós temos uma manifestação contra as demissões da Ford, também vamos abordar esses assuntos aqui no programa Força do Povo. Edito Direito, trabalho em destaque, Vovô Bronca.
Entrevista.
O surgimento da legislação trabalhista e da justiça do trabalho no Brasil veio como consequência de longo processo de luta e de reivindicações operárias, desenvolvidas essas lutas no mundo, e sofreu, portanto, influência dos princípios de proteção ao trabalhador defendidos na época, em 1891, pelo Papa Leão XII. Em 9 de setembro de 1946, por meio do Decreto-Lei 9.797, a Justiça do Trabalho veio a integrar o Poder Judiciário, assegurando as garantias inerentes à magistratura. A Justiça do Trabalho possui competência para conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregados e outras questões da relação de emprego, sempre na defesa dos direitos dos trabalhadores diante dos conflitos entre empregados e empregadores. Para tirar dúvidas sobre o seu direito, convidamos a doutora Angélica Ferreira, que é vice-presidente da AMATRA, 5ª Região, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, e juíza titular da 13ª Vara do Trabalho de Salvador. Bom dia, doutora. Prazer imenso tê-la nesta bancada aqui do Força do Povo mais uma vez.
Bom dia para todos os ouvintes. Bom dia a todos. É um prazer nosso estar aqui para fazer nossa função social, que é esclarecer as dúvidas, esclarecer sobre os direitos trabalhistas.
Doutora, na justiça como um todo, nós temos apenas 20% da população tem acesso ao judiciário. Me parece que na justiça do trabalho o número é bem maior. Essa distância entre o cidadão e o poder judiciário tem diminuído ou ainda é muito grande?
Não, eu entendo que é bem reduzida essa distância, porque tem um direito garantido na Constituição, que é livre acesso ao Poder Judiciário. Na Justiça do Trabalho, esse livre acesso é ainda mais efetivo, uma vez que o pagamento das custas só ocorre ao final do processo e o trabalhador hipossuficiente, que não tem a condição de fazer o pagamento das custas, não o fará, se mesmo com a ação dele sendo julgada improcedente. No caso de procedência ou procedência parcial, o custo do processo fica com a empresa.
E essa é uma justiça que funciona. Graças a Deus, temos uma justiça do trabalho muito mais célere do que a justiça comum. Já temos ouvinte na linha, o Anaílson, morador da Ribeira. Ele tem uma dúvida sobre o contrato de trabalho e quer esclarecer ao vivo com a juíza, doutora Angélica Ferreira, vice-presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Pode falar, Anaílson, bom dia.
Bom dia, doutora Angélica, eu me estressei, eu trabalhei 4 anos, eu trabalhei no sistema renda, me acidentei, tive um problema de amputação do pé, e saí doente, fiquei doente e me aposentei. E passei mais de 4 anos no sistema renda, que é 2 mais 2 anos. Eu gostaria de saber, não recebi FGTS, não recebi nada, eu gostaria de saber se eu tenho direito a receber alguma coisa nisso.
O senhor hoje está aposentado, não é isso?
Estou aposentado por invalidez.
Por invalidez. Ok, doutora Angélica.
O senhor trabalhou no serviço público, é isso?
Serviço público, sabe?
Pois é, o sistema REDA, a competência não é da Justiça do Trabalho, justamente porque o contrato é um contrato administrativo. A gente lida com os contratos da CLT. e com as empresas privadas. A competência pode ser do seu trabalho quando não é o sistema de contrato administrativo. Infelizmente, não, a gente não abarca a situação do senhor.
Nesse caso aí, ele precisa recorrer à justiça comum.
Isso.
E tem direito, viu, senhor Nailson? É preciso o senhor estimular, é preciso o senhor buscar um advogado, defensor público, o senhor não tem condição, para que o senhor possa, durante esses 4 anos aí que trabalhou como reda, o senhor possa ter os seus direitos garantidos. Muito obrigado, viu, pela participação aqui no Força do Povo. Qualquer um pode ligar e participar. Todos os esclarecimentos ao vivo aqui com a doutora Angélica Ferreira, vice-presidente da AMATRA. A senhora tocou aí no assunto da terceirização.
E
é interessante porque ele é reda. E o serviço público hoje, além do reda, tem as empresas terceirizadas, as empresas quarteirizadas, tem até a quinteirização, já virou uma praga a terceirização nesse país. No caso da terceirização, é com a Justiça do Trabalho, doutor?
Sim, no caso da terceirização, a competência da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho, o Juízo do Trabalho, a Associação Nacional do Trabalho, a Associação Regional do Justiça do Trabalho, se preocupa muito com essa questão da terceirização, porque a gente está no momento de aprovação de um projeto de lei. Esse projeto de lei, ele amplia as possibilidades de terceirização, inclusive a terceirização do serviço público já é uma realidade, mas agora passa a ser, se essa lei for aprovada, passa a ser legalizada. E aí o responsável pelo pagamento desses créditos para os trabalhadores é a empresa contratada, ou seja, a terceirizada. Só vai para a tomadora do serviço em caso dessa contratada não ter o valor a ser pago. Então a responsabilidade é subsidiária, demora um pouco mais para o empregado receber o seu direito. No caso do serviço público, também passa a ser efetivamente garantido essa terceirização. E realmente eu concordo que não é uma coisa positiva para os trabalhadores. O ideal do serviço público é o concurso público, né, que onde todos teriam o mesmo acesso e recebendo os salários previstos em lei.
Esse assunto eu tenho certeza que vai virar qualquer luz, porque recebemos aqui diariamente muitas reclamações sobre terceirização, que já virou uma realidade no Brasil. O Brasil hoje tem mais de 790 mil empresas prestadoras de serviço e cerca de 13 milhões de trabalhadores contratados nessa modalidade. Daqui a pouquinho vamos tirar outras dúvidas sobre terceirização. Tem um ouvinte na linha, ela é de Capelinha, quer fazer uma pergunta ao vivo à doutora Angélica. Pode falar, ouvinte, ela pede para não ser identificada, não tem problema, vamos preservar a sua identidade. Pode fazer a pergunta.
Alô, meu Zé, bom dia, eu queria tirar uma dúvida para essa constituição.
Pois não, meu anjo.
De janeiro para cá houve muita mudança na lei. Então, eu tenho acompanhado o jornal e tenho visto. Então, eu quero saber se quando o funcionário pede para sair da empresa, quando ele não quer mais trabalhar naquele lugar, se ele tem direito a FGTS, se o desemprego, porque o patrão pagou somente a rescisão, que é quando o funcionário pede, descontando 40%. Mas não pagou o seguro-desemprego. E nem o CGTS disse que não tinha direito porque tinha pedido para sair. Então eu queria saber, tem uma dúvida em relação a isso.
A senhora é empregada?
Isso.
Empregada doméstica?
Não.
Comércio. Empregada no comércio.
Isso, trabalhava num restaurante.
Trabalhava num restaurante. Ok, ouvinte, vamos ouvir a especialista, a doutora Angélica, ao vivo aqui no Força do Povo.
Bom dia, ouvinte. Na verdade, quando o empregado ele pede demissão, ele tem direito ao FGTS, mas não ao saque. O valor do FGTS fica lá depositado na conta. Ele só pode sacar o FGTS quando ele é despedido sem justa causa. Da mesma forma, o seguro-desemprego. Você entende que é uma garantia para ele no momento que ele não tem vontade de sair do emprego e ele é colocado para fora. Se a senhora pediu demissão por vontade própria, porque a senhora conseguiu um emprego melhor, porque a senhora quer mudar de área, empreendedora, qualquer que seja o motivo, a senhora não tem direito ao saque. Mas o valor do FGTS da senhora é um direito da senhora ficar lá guardado na conta vinculada da senhora. A senhora vai ter direito quando num outro emprego a senhora foi despedida por justa causa ou sem justa causa, ou quando a senhora adquirir um imóvel em nome próprio. Tem toda uma circunstância para a senhora pode fazer o saque desse FGTS, mas não quando há um pedido de demissão.
Quer dizer, no caso da demissão
Imotivada.
Imotivada, aí nesse caso...
Você está com a FGTS, acresce 40% e recebe o seguro-desemprego. Quando o empregador, ele toma a iniciativa de despedir o empregado. Quando a iniciativa é do empregado, o dinheiro fica lá guardado na conta do empregado. Mas ele não tem...
direito ao seguro-desemprego.
Ele perde direito ao seguro-desemprego e ele não tem o direito de sacar esse valor. Fica lá guardado para um momento oportuno que ele tem uma necessidade maior. Ou uma questão de doença, uma questão de aquisição de uma casa própria, ou uma questão dele ser despedido imotivadamente, que tenha havido uma surpresa para ele.
Como é importante esclarecer essas dúvidas ao vivo aqui com uma especialista do assunto. Ela é vice-presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 5ª Região e juíza titular da 13ª Vara do Trabalho. Pode continuar ligando 3017-5089, 3017-5090 ou mande o seu e-mail para o fpovo@sistemacruzeiro.com.br. O Ângelo diz aqui que não consegue entender. Ele pediu demissão porque recebeu uma proposta maior de melhor de trabalho e ele diz aqui que teve de pagar aviso prévio. Isso não está errado?
Não, os direitos dos empregados, eles são contrapostos aos direitos do empregador. Então vamos imaginar que o empregador conte com aquela força de trabalho daquele empregado, que para ele é extremamente útil. Então quando o empregado ele quer sair, também não pode deixar o empregador com as mãos atadas, sem saber o que fazer. Então o empregado também tem que avisar o empregador com um mês de antecedência que ele vai sair, que ele conseguiu uma coisa melhor, para que o empregador se organize e consiga outra pessoa para substituir aquele empregado que pediu para sair.
Se ele não cumprir esse aviso prévio,
ele
tem que pagar.
Exatamente, porque é um problema para o empregador também, quando o empregado abandona o seu posto de trabalho e ele não pode perder a continuidade daquela prestação de serviço.
Olha aí, minha gente, como é importante esclarecer essas dúvidas, e o direito vale para os dois lados.
Os dois lados.
Tanto o empregado quanto o empregador. A gente precisa também perceber que o sonho do direito só o dever realiza, não é, doutora?
Exatamente.
Ainda sobre terceirização, nós temos algumas dúvidas aqui sobre terceirização, mas quem tem prioridade aqui é o ouvinte. Aqui, o ouvinte, ele dá as cartas do jogo. Você liga e entra ao vivo imediatamente. Dona Dilceia, de Marechal Rondon. Ela trabalhou 2 anos na SEMPS, a Secretaria de Promoção Social. Foi demitida. Dona Dilceia, qual é a dúvida que a senhora tem? Bom dia.
Bom dia, Moser. Bom dia a todos.
Bom dia.
A minha dúvida é que eles mandaram a gente embora e não deu um centavo. E a gente não recebeu o dinheiro no dia certo, levava 2 meses, 3 meses. E eu queria saber se alguma coisa.
Qual era o sistema de contratação da senhora?
A gente recebia o dinheiro na boca do caixa e não tinha documentação nenhuma, não tinha carteira assinada, não tinha nada.
Era a Secretaria de Saúde, é isso?
Não, Secretaria de Promoção Social.
De Promoção.
Era sempre.
Pois é, na verdade, essa contratação deveria ter sido feita através do concurso público. Essas contratações feitas dessa forma irregular, elas são contratações nulas. Não são aceitas esse tipo de contratação. Como a senhora não celebrou sequer o contrato administrativo, a senhora deve entrar na Justiça do Trabalho e tentar reconhecer o direito da senhora, já que não há, segundo a senhora, nenhum tipo de formalização. Esse tipo de contratação é contratação nula, a senhora pelo menos vai ter direito ao salário do período que a senhora trabalhou e que a senhora não veio a ser contente.
Quer dizer, se for ré, a prefeitura tem que assumir. Se for terceirizada...
Não, não é a prefeitura, não é competência do seu trabalho.
Perfeito.
Vamos colocar, não, nós não podemos julgar.
Correto.
Né? Então, se há uma contratação nula, eles não têm todos os direitos como um trabalhador contratado. Então, você tem uma situação ainda mais precária, né? Aí pode, inclusive, haver uma responsabilização do gestor por esse tipo de contratação, que é completamente ilegal.
Aí, nesse caso aqui, só tem um jeito,
Justiça do Trabalho.
Olha aí, dona Dilceia, de Marechal Rondon, não perde tempo, é preciso buscar os seus direitos. Por isso nós temos a consolidação das leis trabalhistas, por isso nós temos a Justiça do Trabalho, que é a casa do trabalhador. Ali o trabalhador pode pedir socorro, o trabalhador que muitas vezes é enganado e que os direitos, vovô Bronca, violados. Continuamos esclarecendo as dúvidas pelo 30175089, 30175090. Esse projeto de lei da terceirização, como está aí no Congresso Nacional, a senhora que vem acompanhando passo a passo os debates, a polêmica, ele traz avanços ou é um retrocesso na relação do trabalho? Daqui a pouquinho a doutora responde a essa pergunta, porque tem um ouvinte aqui de Marechal Rondon que tem dúvidas sobre o FGTS. Pode falar, ouvinte. Bom dia.
Bom dia.
Pode fazer a pergunta.
Eu gostaria de saber, veja bem, eu trabalhei na empresa Sete Suis.
Como?
Contratação um ano mais um ano.
Sim, empresa Sete
Suis. E acabou o contrato.
Certo.
Agora, no dia 15 de julho, acabou o contrato. E recebemos, né, o valor que tínhamos que receber, nosso tempo. Mas só que o FGTS, até hoje, não foi depositado. Teve pessoas que o contrato terminou em abril e também não foram depositados o FGTS. Toda vez que a gente liga para a empresa, é a mesma conversa que eles têm. Não tem previsão. Não tem previsão.
O depósito deve ser uma obrigação do entregador. Então, eles não depositaram o contrato, o contrato já acabou. Na verdade, os depósitos eram para ser feitos durante o vínculo. Já está extremamente atrasado a realização desses depósitos do FGTS. A senhora também deve buscar o seu trabalho para que pelo menos esse depósito do FGTS sejam feitos.
Olha só, Justiça do Trabalho, viu, ouvinte? Não perde tempo. Ela pediu aqui para não ser identificada. Não tem problema. Doutor, no caso do FGTS, antes da terceirização, no caso do FGTS, como a pessoa pode acompanhar passo a passo? A quem pedir socorro no caso, por exemplo, você está trabalhando e o seu FGTS não está sendo recolhido? Quando o depósito deve ser feito? São perguntas que essas pessoas no dia a dia, elas precisam de uma resposta, até para saber como fazer, como cobrar da empresa.
Bom, o trabalhador deve receber o cartão cidadão, onde ele recebe seu extrato em sua casa dos depósitos do FGTS mês a mês. Se ele não tem esse número, ele pode se dirigir a uma agência da Caixa Econômica para pegar o seu extrato do FGTS. E ele também pode acompanhar se há a realização do depósito mês a mês. O empregador tem que fazer o depósito do FGTS. O valor do depósito equivale a um mês de salário por ano de trabalho. Então, ao final de um ano de trabalho, o empregado pode ver se está lá depositado o equivalente a um mês dele que ele tenha trabalhado. Então, se ele trabalhou 10 anos, ele vai ter 10 salários depositados, mais as correções legais. E aí é esse acompanhamento. E extrato, você vê lá o depósito, mês a mês, ele entrando. Então, é muito fácil de acompanhar. Caso não haja esse depósito mês a mês, ele deve falar com a empresa. Não é motivo de rescisão imotivada do contrato por iniciativa do empregado o não depósito durante o vínculo, não depósito no momento apropriado, porque esse dinheiro o empregado não pode sacar quando ele quiser. Ele só pode sacar nos casos previstos na legislação. Mas ele pode sim ficar cobrando, procurar o sindicato, procurar o Ministério Público do Trabalho para fazer a fiscalização de que o empregador não está realizando esse depósito nos períodos e nas épocas adequadas.
Entendeu, ouvinte? Olha como é importante ouvir uma especialista, a doutora Angélica, esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes aqui no programa. Você ganha R$1.200, é só dividir por 12 meses. A empresa vai ter, o empregador vai ter que depositar todo mês R$120. No final de um ano você vai ter os R$1.200. Se a empresa não depositar, denuncia, como disse aqui a doutora, Ministério Público do Trabalho. Agora a pessoa passou 5 anos e aí quando saiu, quando foi demitida, descobriu, por exemplo, doutora,
que
o valor estava menor ou que o empregador não fez o recolhimento de algumas parcelas. Nesse caso aí, o que fazer? Buscar a Justiça
Isso,
do Trabalho?
E aí a Justiça vai fazer ele receber aquele valor que estava depositado e determinar que o empregador complemente aquela verba.
Eu tenho um ouvinte aqui, moradora da Barra, ela não quer também ser identificada. Trabalhou 4 anos como assistente social em um presídio da Graça de Valença. e nunca recebeu transporte para deslocamento. Pagava do próprio bolso e não recebia o adicional de periculosidade. Ela foi demitida. Quer saber se tem direitos e se pode recorrer à Justiça do Trabalho.
Pode, claro. O transporte é uma obrigação do empregador. E no caso do presídio, a depender da função que ela exerça, ela tem direito também ao adicional de periculosidade. Então ela deve procurar a Justiça do Trabalho.
Estamos com a doutora Angélica Ferreira, vice-presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 5ª Região, juíza titular da 13ª Vara do Trabalho de Salvador. Se você tem dúvidas na área trabalhista, ligue 3017-5089, 3017-5090. Não é todos os dias que nós temos aqui uma autoridade no assunto. Você também pode esclarecer alguns fatos na sua relação de trabalho. Se você tem alguma dúvida, você é empregada doméstica, pode ligar para cá e participar ao vivo. Além do 3017-5089, 3017-5090, nós temos o e-mail
fpovo@sistemacruzeiro.com.br.
E você também pode utilizar as quatro operadoras móveis. Basta colocar o dígito 9 na frente. Anote aí os números.
Operadora Oi, 8530-8854. 8530-8854. Operadora TIM, 93503263. 93503263. Operadora Vivo, 9667-0555. 9667-0555. E operadora Claro, 8237-7643. 8237-7643.
É isso aí, vamos voltar ao vivo aqui com a doutora Angélica. Esse de terceirização, na visão que a senhora tem como magistrada experiente, é um avanço ou um retrocesso da forma que está aí?
Da forma que está aí, é um retrocesso. Na verdade, a gente, eu estudo esse assunto há muitos anos. Fiz até um artigo, uma tese no meu mestrado, foi na terceirização, há 16 anos atrás. E a gente sempre pedia e clamava pela existência de uma lei que tratasse sobre o assunto. Só que essa lei, como está, como ela veio, houve um retrocesso. Recentemente, cerca de um mês atrás, houve uma audiência pública aqui em Salvador para discutir esse tema da terceirização. E vários aspectos foram debatidos e foi demonstrado muitos retrocessos no que se refere à sociedade civil. Os juízes do trabalho, né, um muito grupo de pessoas está tentando lutar para que haja, a legislação saia, mas saia com muitos ajustes. Por quê? Porque houve a permissão para que a terceirização ocorresse, inclusive na área sim. E isso é um complicador.
Já temos tanta terceirização nesse país, aumentar ainda mais vai trazer, minha gente, uma insegurança.
Precarização dos direitos trabalhistas, dos contratos de trabalho.
Aí que ninguém mais vai querer CLT pela frente. A Jane, ela é moradora do Nordeste de Amaralina, tem uma dúvida ao vivo que tem que tirar com a juíza Angélica Ferreira. Pode falar, Jane, bom dia, meu anjo, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Moisés?
Pode fazer a sua pergunta.
Eu queria saber da juíza, porque eu saí do trabalho no mês de junho.
Junho.
A empresa me mandou embora no mês de junho. E ela, por favor, ela só vai pagar em setembro. E ficou faltando uma multa no artigo 477. E ela não me pagou ainda. Eu queria saber quanto tempo ela pode ficar sem pagar. Não é. Devo recorrer.
Bom, você deve procurar a Justiça do Trabalho. Essa multa do 477, ela é devida quando o empregador passa mais de 10 dias sem pagar. De junho para setembro já passaram muito mais do que 10 dias. A senhora ajuiza a ação, né? Ele pode tentar fazer um acordo. Se não fizer acordo, a Justiça determina o pagamento. Não tem um prazo. O prazo seria os 10 dias. Passou dos 10 dias, ela está em débito com a senhora. A senhora tem um crédito para receber.
Quer dizer, o prazo para o cumprimento das verbas rescisórias, 10 dias.
10 dias da rescisão, da despedida. Então, o empregador tem 10 dias para pagar. Se não pagar nos 10 dias, paga essa multa. O 477. A ouvinte está bem informada quanto até o artigo da CLT que ela tem direito. É a multa prevista no artigo 477 da CLT.
Nesse
que
caso,
equivale, que equivale a um salário dela.
Correto.
Né, ao valor do salário dela, porque ultrapassou esses 10 dias.
É importante até esclarecer algumas dúvidas sobre rescisão contratual. Os direitos, por exemplo, do trabalhador na hora de uma rescisão. Por exemplo, tem o término do contrato de experiência. Quando termina o contrato de experiência, você pode demitir e não pagar os direitos. Como isso funciona, doutora? Para que as pessoas possam compreender melhor.
Bom, o contrato de experiência é um tipo de contrato a prazo determinado. O objetivo do contrato de experiência é haver uma troca de experiência entre o empregado, ele analisar o seu empregador e ver se se adequou àquela situação, e o empregador para ver se o empregado também se adaptou àquela situação. Esse contrato tido como um contrato de experiência, ele não pode ser utilizado apenas como uma espécie de contrato a prazo determinado, simplesmente para não pagar as parcelas rescisórias. Efetivamente tem que haver essa análise. Se um determinado empregado já trabalhou para aquela empresa, já tem uma experiência comprovada, ele não pode ser contratado a título de experiência. Porque essa experiência a empresa já sabe que ele tem. Né? E para esse não ser contratado, ele teria que mostrar que não se adequou àquela situação da empresa. Não é simplesmente uma rescisão depois dos 3 meses. Não. O período de 3 meses é como se fosse um período de teste, um período de experiência mesmo, para ver se aquele empregado se adequa ou não àquela situação. E ele não perde todos os direitos trabalhistas, ele perde simplesmente o direito do aviso prévio, caso ele não se adeque àquela situação.
É interessante porque eu tenho aqui o caso da Célia. Ela mora no subúrbio, trabalhou numa casa de família, no 4º mês ela foi demitida e disseram que ela estava no contrato de experiência e não assinaram a carteira. Isso pode acontecer?
Não, porque o contrato de experiência é de 90 dias, não se fala nem em 3 meses. São 90 dias a depender dos meses, né? Se você tiver meses de 31 dias, não são exatamente 3 meses, é menos de 3 meses. Ele pode ser no máximo de 90 dias, pode ser um período menor. Você pode fazer um contrato de experiência de 10 dias e prorrogar esse contrato de experiência por mais 10, por mais 20, por mais 30, até completar os 90. A prorrogação só pode ser de uma vez.
Então, nesse caso,
e no limite máximo a 90 dias. Nesse caso, ela tem direito. E outro erro comum é que muitas pessoas entendem que o contrato de experiência não deve ser formalizado, é equivocado. Ao contrário, ele precisa ser formalizado porque é uma exceção. O normal da contratação é ela ser a prazo indeterminado. Então, para ser considerado um período de experiência, precisa ter uma formalização disso, inclusive com o registro na carteira de trabalho do empregado.
Nem o INSS pagou.
Pois é, está tudo errado.
Tem que buscar os seus direitos. Tem um ouvinte aqui de Cosme de Farias ao vivo, tem uma dúvida. Cosme de Farias, pode falar o pente para não ser identificado.
Bom dia.
É uma ouvinte, pode falar, qual é a dúvida?
Bom dia, meu anjo. Eu tenho uma irmã que foi despedida para trabalhar em loja,
vendedora.
Ela foi despedida em janeiro. E mesmo nesse trabalhado, até hoje o patrão não pagou, não deu nada a ela ainda.
Ela passou quanto tempo no trabalho?
Ela trabalhou, ela falou que era 3 a 4 anos mais.
3 a 4 anos.
Ela tem que ajuizar essa ação, ela tem 2 anos para ajuizar a ação na Justiça do Trabalho do período que ela foi despedida, mas lógico, quanto mais rápido ela entrar com a ação, para ela é melhor. E ela tem direito a todos os parcelas rescisórias, inclusive ao último mês que ela trabalhou, além do aviso prévio, além da liberação da FGTS, do seguro, das férias, se tiver férias vencidas, da licença, porque ela não recebeu o pagamento a tempo. Então ela tem que procurar os direitos dela. Se ela não tiver condições de contratar um advogado, ela pode procurar o sindicato da categoria dela e ajuizar essa ação através do sindicato. O sindicato tem advogados que prestam esse tipo de assistência judiciária gratuita.
Como é bom ter uma juíza ao vivo aqui no programa Força do Povo para esclarecer as suas dúvidas. É a Justiça do Trabalho mais perto de você, essa parceria com a Amatra, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 5ª Região. Vamos até a Ribeira falar com dona Ivani ao vivo. Fala, dona Ivani, bom dia, meu anjo.
Oi, Moisés, tudo bom, doutora Angélica? Que Deus abençoe.
Amém.
Ô, doutora Angélica, vai fazer 2 anos agora de dezembro que eu me aposentei pelo Estado, Secretaria da Educação. 30 anos de serviço, ia fazer 55 anos, faltava dias. Só que o Estado, ele disse que eu não tenho direito ao abono permanência porque eu não tinha completado os 55 anos. E me devolveu toda a minha documentação agora que o Correio trouxe e não me pagou 30 anos de abono, isso é correto?
Bom, deixa eu explicar uma coisa, senhora. Esse tipo de ação não é na Justiça do Trabalho, porque a senhora era contratada pelo Estado, né? A senhora era provavelmente concursada e a senhora... esse tipo de ação não cabe na Justiça do Trabalho. O abono permanência, ele é devido quando o empregado tem alguns requisitos. Eu não sei se todos os requisitos devidos a senhora completou. Então a senhora deve procurar os direitos da senhora na Justiça Estadual.
Eu tenho um caso aqui de uma senhora, dona Vitória. Ela trabalhou quase 40 anos no serviço público, tem 4 anos de licença-prêmio, está se aposentando e diz que vai perder a licença-prêmio, mas isso também não é Justiça do Trabalho, é Justiça Comum.
Isso.
Ela quer saber se tem direito ou não a receber em dinheiro esse período. Justiça Comum, viu, dona Vitória? Dona Dalva de Fazenda Grande do Retiro tem uma dúvida sobre a FGTS. Fala, dona Dalva, bom dia, meu anjo.
Bom dia, meu anjo.
Pode fazer a sua pergunta.
É assim, é que tem um senhor, né, um rapaz assim, que eu conheci ele há muitos anos. Aí ele trabalhava de lavar ônibus na empresa União, né?
Certo.
Aí depois, ele passou por 3 anos trabalhando. Depois ele passou a ser cobrador de ônibus nessa empresa.
Da empresa União.
É. Certo. Aí eu quero saber assim, se ele é um pouco assim, meio ele trabalha, mas ele não precisa muito dessas coisas como a doutora estava falando aí. Ele tem direito assim, ele ganha 1.200 por mês. Se o resto dele tem direito a esses 120 reais todo mês, como a doutora falou, depositado lá na conta dele.
Sim, todos os empregados, eles têm direito, na verdade, a 8% do valor do salário depositado na conta. O 120 seria 10%. Por que chega a isso no final de um ano? Por causa das correções. Então, no final do ano, chega o valor do salário. Todos os empregados, qualquer categoria, hoje até os empregados domésticos que não tinham esse direito, passaram a ter esse direito ao recolhimento do FGTS. A grande discussão aqui hoje é quando, no momento do saque desse valor. Né? Enquanto a pessoa está trabalhando, ela não pode usufruir, ou seja, receber esse direito. Só vai receber esse direito quando há a despedida desse empregado. A gente está vivendo um momento de crise que tem muitos desempregados. Então é justamente para suprir a situação de dificuldade que esse trabalhador vai ter quando ele, num momento de crise, ele é despedido imotivadamente.
Eu tenho um ouvinte aqui, diz que a patroa já paga em INSS e disse a ela que não vai recolher FGTS. O que fazer nesse caso? Ela pergunta aqui.
Ele deve ser empregado doméstico.
Empregado
doméstico. Ela não tem essa opção mais. Ela não tem mais essa opção de não recolher. Se não fizer o recolhimento, quando ele for embora, vai acionar a justiça e ela vai ter que pagar na justiça o valor. Se ela não recolher por bem, né, ela vai ter que fazer o pagamento dessa indenização na rescisão desse empregado.
É obrigatório, né?
É obrigatório. Alguns empregadores domésticos estão tendo dificuldade nesse cadastramento. Né, inicial. É realmente uma mudança de paradigma, é uma mudança de situação. Então, está todo mundo com dificuldade. Às vezes o sistema trava, efetivamente. Eu mesmo, quando fui tentar cadastrar minha empregada doméstica, não foi fácil, não é uma situação muito fácil no primeiro momento. Depois você consegue. Né? Então, daqui a pouco tempo, isso vai se tornar uma rotina. Né? Então, os patrões vão deixar de sentir essa resistência, de sentir essa dificuldade.
O seu Jaime, ele é de Simões Filho, ao vivo, quer fazer uma pergunta para a juíza. Pode fazer, Jaime. Bom dia. Tudo bem, amigão?
Bom dia, doutor. Eu quero falar com a juíza.
Pode falar, bom dia.
Bom dia. Eu quero ter uma dúvida porque eu saí de uma empresa em 2014. Aí ela me botou por justa causa e eu fui na CIPA. Aí no caso foi a juízo. Aí chegou, ganhei parte. Eu perdi, no caso da justa causa, ganhei dando moral de perseguição, saiu o valor. Aí ela embargou e depois disso, qual é o procedimento?
Bom, aí alguém pode recorrer, ou seu advogado, ou advogado da empresa, dessa decisão, já que você ganhou em parte. Quando o julgamento é procedente em parte, qualquer das partes ou as duas partes podem ajuizar o recurso. O recurso vai para o próprio Tribunal Regional do Trabalho daqui, né, que fica aqui na Bahia, e depois de pouco tempo, alguns meses, há uma decisão do tribunal. Essa decisão é mantendo ou reformando essa decisão do primeiro grau, no total ou em parte. Então pode acontecer de seu advogado recorrer para que essa justa causa seja eliminada, ou pode ser que a empresa recorra para que não tenha que pagar esse dano moral que o senhor ganhou. Então o próximo passo é a fase de recurso, que é 8 dias depois da sentença. Já deve ter passado esse prazo, deve estar no prazo de julgamento desse recurso. Esse julgamento não demora muito no nosso tribunal.
Ok, doutora Angélica Ferreira, vice-presidente da AMATRA da 5ª região, você ainda pode tirar sua dúvida aqui da capital do interior do estado ao vivo. O ouvinte aqui tem prioridade. Eu tenho um caso de uma senhora aqui, ela trabalhou 20 anos, doutora, numa casa de família, inclusive a patroa dela já partiu daqui, ela disse que já morreu. Ela disse que quando foi à Justiça do Trabalho, disse que ela pode recorrer 5 anos do período que ela trabalhou. E ela acha que isso é um absurdo. E os 20 anos, ela pergunta aqui.
É, exatamente. Essa era a situação dos empregados domésticos. Os empregados, todos os empregados, vamos falar mais claramente, todos os empregados, eles têm direito a ajuizar uma ação até 2 anos após a rescisão do contrato. E a partir do momento que ajuiza essa rescisão, tem direito aos últimos 5 anos, contando 5 anos para trás. O que é que o empregado que tinha direito ao FGTS recebe dos 20 anos que tenha trabalhado na empresa privada? O FGTS referente a esses 20 anos, mas tão somente isso. As férias, as horas extras, o 13º, que tenha mais de 5 anos quando da rescisão, esse empregado que tiver algum crédito realmente perde pé, porque há um instituto chamado prescrição. O que seria essa prescrição? É uma segurança jurídica dada a um empregador de que ele não precisa guardar esses documentos durante todo o vínculo. O que não se perde é o FGTS.
E correr logo, porque a patroa já morreu.
Sim, sim.
Às vezes é até difícil achar.
Exatamente, na verdade, exatamente. E ela tem, depois do fim do contrato dela, 2 anos para ajuizar. Se ela ultrapassar esses 2 anos, ela não vai ter direito a nada.
Olha só, corre, viu? Busca a Justiça do Trabalho o mais rápido possível. Eu tenho um ouvinte aqui, morador do Garcia, pergunta sobre a situação dos trabalhadores do Hospital das Clínicas por conta da implantação deles, dizem aqui, do CESERH. Ele e mais 900 terceirizados serão demitidos porque não passaram no concurso. Isso é correto?
Como eu disse antes, na verdade, o que se espera do serviço público é que haja o concurso público. A situação dos terceirizados no serviço público sempre é precarizada. Por quê? Não que ele não tenha direito aos direitos previstos na CLT, mas é porque o concursado, ele tem uma situação de estabilidade. Muitas vezes o salário é superior, muitas vezes ele tem outros benefícios, como um ouvinte falou há poucos instantes, sobre a licença prêmio. Então tem outros direitos que o terceirizado não tem. O terceirizado tem somente os direitos previstos na CLT. Então, o fato do empregador, sendo órgão do serviço público, despedir os terceirizados para contratar através de concurso público é retroativo.
Nesse caso aqui, eles têm que pagar todos
os direitos trabalhistas.
Correto, doutora.
Todos os direitos trabalhistas desses terceirizados.
Agora, a demissão não tem jeito.
Não tem jeito.
Doutora, no caso, por exemplo, dos trabalhadores do Hotel Pestana, que foram demitidos e substituídos por outros trabalhadores com salários menores. O sindicato esteve aqui, inclusive, entrou com ação na justiça. Isso é normal? É permitido ou não?
Moisés, essa situação é bem polêmica, né? Inclusive, eu não posso falar muito porque é um processo que está sub judice.
Correto.
Essa ação do sindicato, eu tomei conhecimento, é uma ação interessante, é uma discussão doutrinária a respeito dessa substituição de funcionários por funcionários com salários menores. Vamos imaginar que fosse apenas em um cargo, aí não poderia a justiça intervir. Sendo a coletividade, temos que ver os argumentos do sindicato.
Ok, no caso da letra que eu coloquei aqui, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a implantação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, por isso vai ocorrer aí a demissão dos terceirizados e substituição por trabalhadores concursados. E aí sim, é o que todos lutam, é que o serviço público, ele tenha trabalhadores concursados, porque a garantia é muito maior.
Exatamente.
Né? Dona Noêmia de Camaçari, ao vivo, quer fazer uma pergunta à doutora Angélica Ferreira. Pode falar, dona Noêmia. Bom dia, meu anjo.
Bom dia, Moisés.
Pode fazer a pergunta.
Ô, Moisés, eu tenho um Sebrae, entendeu?
Sim.
E eu trabalho com vendas, com peso.
Certo.
Peso, pego peso, entrego produtos em Salvador, sacolas pesadas. Então agora eu me sinto doente, eu estou com os ombros doentes, estou com os pés doentes, entendeu? E estou pagando o meu INSS pelo Sebrae, que eu fiz esse negócio de Sebrae em Simões Filho, quando eu morava em Simões Filho.
Certo.
Mas eu continuo a pagar, inclusive eu tenho até que ir no Sebrae lá em Simões Filho para tirar o mês que venceu ontem, entendeu? E tem um mês em atraso, devido a não estar aguentando trabalhar, entendeu?
Sim.
Aí eu estou atrasando o meu INSS por motivo de doença. E eu queria saber como é que eu vou fazer para eu dar entrada no INSS com auxílio de doença, porque eu não aguento trabalhar, não aguento pegar peso.
A senhora tem que procurar o próprio INSS, né, levar essa documentação toda dos registros da senhora para ver, pra se submeter a uma perícia e verificar se a senhora tem direito ao auxílio doença. Mas também esse caso da senhora como microempresária ou como uma profissional liberal não é um caso da Justiça do Trabalho, não é da competência da Justiça do Trabalho.
Eu tenho aqui o caso de dona Sandra, também interessante, do Hélio Toranjá. Ela trabalha numa empresa, ela é vendedora, inclusive pela internet, ela investiu, ela hoje já tem uma clientela muito grande. Ela disse que ouviu aqui que as lojas Marisa acabou com venda pela internet e todos foram desempregados, todos ficaram desempregados. Ela está preocupada porque essa empresa aqui, Demilos, ela já ouviu falar, também pode ocorrer o mesmo. Nesse caso, ela tem algum direito na Justiça do Trabalho?
Se ela for uma empregada subordinada, tem. Né? Depende do vínculo que ela tem. Ela tem que provar que ela teve uma subordinação. Para ser empregado, precisa ter 4 requisitos: a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade, que significa receber o pagamento desse valor, e a uma eventualidade, ou seja, ter uma continuidade na prestação do serviço. Se ela atender a esses requisitos, ela é empregada e ela tem todos os direitos previstos na CLT.
Essa é a doutora Angélica Ferreira, vice-presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Minha gente, nosso tempo está acabando, eu sinto muito. Ainda dá tempo de fazer a última pergunta. Mas antes eu gostaria de esclarecer aqui com a doutora Angélica duas críticas que nós, inclusive, anotamos aqui no programa. Os setores do empresariado criticam a Justiça do Trabalho e alegam que é uma instituição com viés esquerdista e que só legisla em favor do trabalhador. Além dessa crítica, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, considerou o principal gargalo do setor a quantidade de regras impostas para o empregador. Segundo o Conselho, esse de exigências causa insegurança e eleva os custos das empresas. A Justiça do Trabalho faz o papel do Congresso, promulga as leis e decide de maneira diferente em cada cidade. Qual a avaliação da senhora sobre essas críticas?
Olha, eu não concordo com essas críticas, eu vou dizer por quê. É muito simples. O direito do trabalho, ele foi criado, como você bem falou no início do programa, né, para proteger o trabalhador, sim, se você não tiver essa proteção, há uma exploração do empregador para esse empregado. Esses direitos foram conquistados à base de muita luta, à base de muita reivindicação. Senão a gente tinha jornada excessiva, a gente tinha a questão do trabalho análogo à situação de escravo. Então, o direito do trabalho é sim protecionista, a justiça do trabalho não. A justiça do trabalho, ele apenas aplica essa legislação. A justiça do trabalho, ela trata igualmente o empregado e o empregador. Não há uma prioridade para o empregado, assim da legislação do direito material e não da justiça do trabalho. A justiça do trabalho não cabe legislar, cabe aplicar a legislação existente, que é feita pelo Congresso Nacional. O juiz não cria leis, o juiz interpreta essas leis. Então essa crítica é desarrazoada, não tem razão.
Olha só como é importante trazer esses assuntos em debate aqui no programa Força do Povo, mesmo porque tanto o empregado como empregadores ganham e perdem,
sim,
na justiça do trabalho.
Sim,
né,
a quantidade, doutor, de julgamentos improcedentes na justiça tem crescido expressivamente, porque também é lógico que alguns empregados que entram com a ação sem ter razão, sem ser da competência do trabalho, achando que tinha direito e não tendo. Você viu hoje quantas perguntas foram feitas e que eu tive que dizer não, esse empregado não tem direito a isso, não é o caso. Então cabe ao juiz fazer essa interpretação e dizer quando é que tem direito e quando é que não tem. Nem sempre o empregado tem direito, o empregado também tem seus deveres, né? Como é o caso daquele que pediu demissão, como é o caso da justa causa que a gente falou. Então, para tudo tem os dois lados. O empregado tem direito, mas tem deveres. E a mesma coisa, o empregador tem direitos. E a justiça reconhece esse direito do empregador.
Outro detalhe, doutora, que nós gostaríamos de finalizar com este assunto aqui, uma modalidade de assistência que oferece descontos de até 90% em consultas médicas, exames e até no funeral. Tem preocupado os órgãos de defesa do consumidor. Cartões com direito aos abatimentos são vendidos por empresas especializadas e funerárias e tem como público-alvo a parcela da população que não consegue arcar com as mensalidades de planos de saúde. Como a atividade não é regulada de forma específica, os PROCONs temem que o cliente acabe comprando gato por lebre e não consiga o atendimento, na maioria das vezes, restrito aí a poucas opções quando realmente precisar e não tenham a quem recorrer. Então isso é uma preocupação geral. Por que eu trouxe este assunto aqui? Porque muitas pessoas têm recorrido também a, por exemplo, a planos de saúde. Essas pessoas têm inclusive pago valores absurdos e na hora de um atendimento aqui, ali, acolá, não consegue. Esses descontos em consulta médicas, este assunto tem sido também alvo de reflexão na Justiça do Trabalho?
Às vezes sim, depende do contrato. Uhum. Tem empresas que prestam essa assistência, dão esse benefício ao empregado de conceder o plano de saúde, através até às vezes de uma obrigação normativa. E nessa obrigação prevista na norma coletiva, discutida com o sindicato, às vezes é através de uma coparticipação, que o empregado, ao usar do plano de saúde, ele também tem que contribuir com determinada quantidade de valores. E quanto a isso, se houver uma regulamentação disso, não existe nada de ilegal, desde que haja a regulamentação. Tem planos de saúde oferecidos pela empresa que o empregado não paga nada. Mas tem outros planos que o empregado paga quando utiliza desse plano de saúde.
A empresa é obrigada a oferecer plano de saúde?
Normalmente sim, não pela legislação, mas por norma coletiva.
Correto.
Por norma coletiva, sim, ele teria obrigação. Mas nem todo empregador é submetido à norma coletiva que dá esse direito ao trabalhador.
E a empresa pode trocar, alterar em qualquer tempo?
Pode alterar quando há necessidade. Se houver uma piora muito grande, tem que haver uma justificativa. Mas normalmente não é o que acontece na prática.
Ok, agradecer mais uma vez esta aula pública da doutora Angélica Reia, vice-presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 5ª Região, juíza titular da 13ª Vara do Trabalho de Salvador. Você, ouvinte da capital do interior, pode continuar enviando as suas perguntas, enviando para cá as sugestões, e nós vamos em contato com a AMATRA de 15 em 15 dias, trazer um profissional da área do direito, uma juíza, para que possamos esclarecer essas dúvidas e aproximar mais ainda a justiça do trabalho, mesmo porque aqui você compreende o seu direito, aqui você luta pelo seu direito. Doutora Angélica, muito obrigado pelas respostas, pelo trabalho que vem desenvolvendo e, mais do que isso, pela contribuição valiosa com os nossos ouvintes aqui da capital e do interior.
Quem agradece sou eu, né, em nome, inclusive, da Associação dos Juízes Trabalhistas. Essa é uma das funções do juiz de trabalho, é se aproximar da população e fazer esse trabalho preventivo e de esclarecimento.
Ok, o programa Força do Povo vai ficando por aqui.